e não seja, aperte o coração sempre quando se fala em corrupção. O Brasil está no meio daqueles países corruptos. E o povo brasileiro tem que aprender, desde pequenininho, a não aceitar a corrupção em hipótese alguma. Não aceitar a corrupção nas filas, não aceitar a corrupção no trabalho, não aceitar a corrupção na escola, não aceitar a corrupção em nenhum ambiente. Isso faz parte da família, e a família tem que ensinar também os seus filhos a não aceitar um país de corruptos. Eu tenho certeza que nós temos que levantar a cabeça, não aceitar que isso se torne uma endemia neste país e batalharmos e lutarmos contra a corrupção em todos os lugares que ela estiver. O Brasil, o que ele deseja? Se ele não deseja nada disso, ele deseja mais empreendedorismo. E o nosso presidente aqui, que é um trabalhador que luta e que dá empregos no seu estado, sabe disso. O Brasil precisa de empreendedorismo, de pessoas que tenham criatividade, que nós tenhamos mais avanços nos setores institucionais, que nós tenhamos, como eu disse, mais saúde, mais educação. O Brasil quer mesmo menos palanquismos e mais realizações. Estamos cansados de ilusões. Queremos realidade e realizações efetivas. O que significa isso? Significa termos menos mortalidade infantil, termos uma educação melhor do país que não temos, termos uma saúde melhor que não temos, temos segurança que não temos. Então, se o Brasil não tem isso, nós precisamos melhorar muito. E é isso que nós precisamos, de realizações, que o povo brasileiro se sinta mais seguro, que o povo brasileiro tenha o mínimo suficiente para ele viver com dignidade. Nesse segundo turno, nós vamos ter a oportunidade de discutir as propostas, as ideias e ver as ideias dos nossos candidatos. Eu quero ver, por exemplo, as propostas da candidata Dilma. Eu quero ver as suas ideias. Até agora, ela só falou do que o Lula fez e exaltando o governo do presidente Lula. Eu quero saber do governo, o eventual governo dela, como seria. Quais as ideias dela, quais as propostas dela para o país. Eu não quero que ela fique sempre se escorando em outros. O que nós queremos, que a sociedade brasileira quer, e por isso deu o segundo turno, para conhecer mais as propostas e as ideias que nós queremos ver de todos os candidatos, os dois candidatos. Esperamos também, e eu quero repetir aqui, que o presidente da República abandone o seu protagonismo até treslocado e passe a agir como estadista, atuando mais como magistrado do que como militante e chefe, como disse o Fernando Henrique, de uma facção política. Acredito que ainda há tempo para o presidente Lula passar para a história como um homem limpo, repleto de grandeza, deixando o segundo turno para os candidatos, interferindo o menos possível. A população vai votar nos dois candidatos que aí estão. E ela tem que ter o direito de ouvir as propostas dos dois candidatos e não a fala do presidente que está saindo. Ele, presidente Lula, engrandecerá o pleito e fortalecerá a democracia se conseguir manter o equilíbrio agindo como manda a prudência e o bom senso. Os discursos do presidente no decorrer dessa campanha desmerecem a sua popularidade. Ele se apequenou diante da democracia, ao propor estipar um partido político, a sugerir restrição da liberdade de imprensa, a fazer chacota do judiciário, a conclamar os militantes a uma luta radical contra aqueles que ele considera inimigos. Isso é se apequenar dentro da história e da nossa democracia. Eu lamento pelo presidente e lamento pela sua candidata, que tem ficado na sombra, despersonalizada, acuada, sem permitir que o eleitor saiba quem de fato ela é, o que pensa e o que pretende fazer. Acredito que esse segundo turno seja fundamental para o futuro do Brasil. Eu quero conclamar a todos os brasileiros que acompanhem as discussões e estudem as propostas de cada candidato e que decidam com esperança no coração, com fé em Deus e com a grandeza de alma, a fim de garantir a transformação deste grande país. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, esperando que no dia 31 de outubro, quando novamente o brasileiro for às urnas, Vá votar pelas propostas que nós queremos para melhorar esse país. Vote pela saúde, vote pela educação, vote pela segurança, vote pelo emprego, vote pelas oportunidades, vote pela esperança e pelo futuro. Não vote por questões pequenas, por questões menores. Vote pelo país. Vejam o povo brasileiro. Veja o sorriso das nossas crianças.
Depois do que ela falou.
Veja o ânimo de todas as pessoas. E aí, então, vá votar. Vote pelo país. Vote pelo Brasil.
Vossa Excelência, permite um breve aparte?
Desculpe, eu não tinha visto que o senhor tinha levantado o microfone.
Marisa Serrano.
Como não?
Primeiro, quero concordar com um dos aspectos do pronunciamento de Vossa Excelência, o quão importante será este segundo turno. Felizmente, nós vivemos numa democracia e onde o processo de eleições em dois turnos permite agora ao povo brasileiro melhor aferir e comparar as propostas, as atitudes, os valores de ambos os candidatos e certamente teremos, não apenas através do horário eleitoral, 10 minutos diariamente de cada um, mas em especial com os debates que se iniciarão domingo próximo na Rede Bandeirantes, haverá, as demais emissoras também irão propiciar esta oportunidade. E isto, para nós, é feliz, é o povo brasileiro que está tendo esta oportunidade. Considero que ambos os candidatos têm qualidades formidáveis. E eu tenho muita confiança e avalio, e aí de maneira diferente de Vossa Excelência, que o povo brasileiro pôde, ao longo dos últimos 3-4 meses, conhecer melhor aquela pessoa que o presidente Lula disse: olha, a ministra Dilma Rousseff foi a pessoa que melhor contribuiu para que eu pudesse realizar um governo com tantas qualidades, onde foi possível compatibilizar a estabilidade de preços com a melhoria da distribuição da renda e o crescimento da economia, mesmo em meio à crise tão fantástica que aconteceu internacionalmente. E há um reconhecimento, e Dilma Rousseff conseguiu passar de um patamar, no início do ano, bastante modesto, para um patamar que se aproximou dos 50% e pelo reconhecimento de suas qualidades. O presidente Lula, obviamente, se entusiasmou muito pela sua candidata e é livre de dizer o que acha a respeito dela. Se em alguns momentos ele externou a sua preocupação e às vezes até possa ter sido um pouco agressivo em relação ao que a imprensa publicou, mas, na verdade, o presidente Lula nunca criou qualquer dificuldade para a liberdade de imprensa. Mas o importante, e neste ponto eu quero concluir concordando com Vossa Excelência, é esta formidável oportunidade que a democracia no Brasil propiciará praticamente em igualdade de condições para o povo brasileiro escolher entre Dilma Rousseff, que é aquela pessoa que eu recomendo, e José Serra, que é uma pessoa pela qual tenho muito respeito também.
Obrigado, senador Suplicy. Vossa Excelência tem uma outra visão, e é natural que eu tenha, e essa é a riqueza da democracia, de podermos falar das nossas linhas de pensamento e, principalmente, das questões que nós acreditamos, principalmente da forma como nós achamos que deve ser esse país. Mas eu acredito muito, senador Suplicy, que as pessoas, para governar um país como o nosso, têm que ter experiência de vida, e experiência de vida em comunidade, com a sociedade. O presidente Lula, pode-se falar qualquer coisa dele, menos que ele não tenha tido experiência. Ele foi cinco vezes candidato a presidente da República. Nas quatro primeiras vezes ele andou por esse país, ele conhecia a população, conhecia os problemas brasileiros, debateu enormemente, debateu todas as campanhas, ele estava presente acompanhando a vida do cidadão brasileiro. Completamente, e assim o José Serra, a mesma coisa. Estava sempre presente na luta diária, como governador, como prefeito, como ministro, como senador, como Lula fez a vida toda. Agora, o difícil é a gente não conhecer as pessoas em quem se vota. E é difícil votar só porque alguém está indicando e mandando, este é o meu candidato. Aí sim que eu acho difícil para o povo brasileiro. Essa é a nossa discordância. A discordância em quem tem competência, quem tem experiência, em quem não tem. Portanto, senhor presidente, deixo aqui a minha fala, esperando que no dia 31 o brasileiro vá às urnas alegre, feliz, contente e vote pelo Brasil e vote pelo melhor.